Dia. Obrigado à igreja pelo privilégio que os irmãos me deu de voltar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado àqueles que vieram nos dando o prazer de encontrar e também até mesmo de conhecer outras pessoas. Muito obrigado. Quero convidar para uma leitura no livro de Gênesis, no capítulo 37. Livro de Gênesis 37, verso 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Apascentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta manhã. Nós vamos, nesses dias, dar alguns estudos separadamente, talvez uns dois a respeito de José e outros a respeito de outros assuntos. Mas visto que nós estamos convidados a participar destas reuniões, onde os jovens tenho o privilégio de ser o alvo, de ser o foco. É claro, toda a igreja recebe também a bênção do Senhor através da palavra, mas os jovens são convidados a receber uma porção maior. Digamos que vocês sejam o José e recebam mais do que os outros irmãos. Então nós vamos falar algumas poucas coisas a respeito de José. José era filho de Jacó com a sua esposa amada, preferida. É interessante que, em alguns tempos que a Bíblia registra algumas histórias bastante intrigantes, quase sempre o homem tem mais de uma mulher, né? O Elcana. Mas o Jacó também estava assim. Ele tinha mais de uma mulher. E o José era filho da esposa preferida. Essa questão da esposa preferida nós vamos até deixar de lado, né? Nós não vamos pensar nessa possibilidade que alguém tenha mais de uma esposa e que uma delas seja preferida. Nós podemos pensar aqui que aquele tempo foi marcado por essas preferências, né? Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Parcialidade no lar. Os pais dando preferência ou tendo preferência por um dos filhos, em detrimento do outro. Então José também viveu estas experiências. E as preferências levavam os pais a tomarem medidas extraordinárias, como, por exemplo, a Rebeca ensinou alguns truques para o Jacó. E funcionou. Ele roubou o direito de primogenitura de Esaú. Agora o Jacó tem preferência por José e ele dá a José uma túnica talar de mangas compridas. E sendo ele ainda adolescente, ele já é o supervisor, o encarregado, o gerente, o espião dos seus irmãos. Então, o que Jacó recebeu de Rebeca, ele está também transferindo a José. Então, eles viveram nesse tempo de parcialidade no lar. Parcialidade na igreja. Aí sim, aí pode, né? Se é na igreja. Mas eles viveram e sofreram com isto. Pode ser também que aconteça na igreja e a igreja sofra com isso, e até as pessoas que são beneficiadas também são prejudicadas com essa questão da preferência. Já reuni em uma igreja que, quando um moço caiu em pecado, a igreja não teve liberdade de agir com ele, porque a família providenciou uma mudança rápida, uma transferência urgente para uma cidade vizinha. E ele não pôde receber o tratamento da igreja como devia, né? Como devia. E o moço foi tremendamente prejudicado por essa situação. Então, a mesma coisa que ele fez na igreja, e não teve o privilégio de receber o tratamento justo, ele fez na outra. Então, essas parcialidades era uma das coisas ruins no lar de Jacó, aí agora no lar de José, né? E isso ia acontecendo. A mãe de José, ela veio de uma família também assim. O Labão era um senhor super inteligente e fez com que o que Jacó fez com Esaú, ele recebeu lá de Labão. Foi também iludido, trabalhou 7 anos por Raquel e depois levou a Lia. E se quisesse agora de novo a Raquel, tinha que trabalhar mais 7 anos. Então, eles estão vindo dessas famílias, né? Essas famílias inteligentes, né? Naquele tempo não havia essa expressão, golpe daqui, golpe dali, mas eles eram os autores, né? Era golpe para todo lado naquele tempo, de Isaac, Rebeca, Jacó, Labão. E isso foi passando de pai para filho. Depois de algum tempo de casada com Jacó e eles resolveram sair daquela terra, a mãe de José levou os ídolos do seu pai. Eu não aprendi se era exatamente idolatria ou se era materialismo. Se havia algum valor real naquilo ou se era simplesmente a idolatria, mas seja uma coisa ou seja a outra, ela roubou os ídolos do seu pai. E quando a gente pensa em José, a gente pensa que ele tinha tudo para ser um mau caráter. Ele tinha tudo para ser um mau caráter. Se a Bíblia não tivesse falado mais nada a respeito dele, a gente ia ficar pensando, esse moço deve ter feito muitas coisas horríveis na vida. Porque ele tinha tudo para ser um mau caráter. Ele foi, então, envolvido em todas essas coisas, né? Filho da esposa predileta, o seu pai tinha várias mulheres, a Raquel, que era sua mãe, não tinha lá muita coisa a oferecer para o seu filho, né? E a gente fica pensando, como vai ser o José? Mas o José, ele foi diferente de quase tudo que a gente está pensando. Quando o irmão Adir falava, eu pensava nisso e pensava no Samuel, né? Onde Samuel foi criado, né? Tinha tudo para ser um mau caráter. Em que sociedade nós estamos vivendo? Em que sociedade está vivendo os nossos moços, as nossas moças, os nossos adolescentes, as nossas crianças? Que estado, que circunstância, que época nossos jovens estão vivendo? Vamos olhar para eles, vamos encontrar eles daqui 10 anos, daqui 20 anos. Vamos perguntar pela família, pela igreja, pelo ministério. Quem sabe vai ser um Samuel? Vai ser um José? Que apesar das circunstâncias se destacaram, foram usados por Deus para a sua honra e para a sua glória. O José se tornou uma das grandes figuras de Cristo. É fácil perceber esse moço amado pelo pai, esse moço odiado, rejeitado, vendido pelos seus irmãos, esse moço que saiu da humilhação para a glória, que se tornou o salvador do mundo, se tornou o salvador do Egito. Esse moço que recebeu uma esposa gentia depois da sua humilhação. E alguns estudiosos acham dezenas de comparações entre ele e o Senhor Jesus. Nada foi capaz de influenciar para o mal a vida do moço. Foi extraordinário. Como nós estamos lembrando, foi uma das grandes figuras da pessoa do Senhor Jesus. Mas voltando a pensar nele, voltando a pensar naquele ambiente onde ele foi criado, ambiente parcial, ambiente cheio de ódio, cheio de fofoca, cheio de intrigas. Jacó tinha ainda 3 mulheres e 13 filhos. E José viveu ali entre eles. E Jacó colocou José como o espião dos seus irmãos. Tarefa para gente grande, para gente experiente. E José só tinha 17 anos. E ele já fazia esse serviço. E ele, na época, estou com medo de afirmar, mas os irmãos podem me ajudar, ele não tinha mais a mãe, né? Ele não tinha mais a Raquel, não tinha mais a mãe. Que é interessante isso, né? Interessante isso. A figura da mulher na sociedade, na igreja, no lar. Os homens têm um privilégio muito grande. É eles que mandam. Será que é verdade? Nós somos o líder, o cabeça, o que a gente sempre tem a última palavra. Interessante isso. Mas a mulher, ela é uma figura extraordinária na sociedade, na igreja, no lar. E eu estava ali ouvindo o irmão Adir e pensando, pobre do Eli, pobre daquele velho que possivelmente não teve uma esposa que estivesse do lado dele quando tudo se tornou contra ele e quando ele se sentiu inútil, fraco, e a família, os filhos, e enfim, possivelmente o velho não teve também uma esposa para dizer: eu estou aqui, eu estou do seu lado. Aconteça o que você quer acontecer, você tem o meu apoio. Eu estou aqui. Deve ter faltado essa esposa para ele. Ele devia ter uma esposa. Mas é aquela esposa que não teve essa disposição de dizer: olha, eu quero sofrer com você. Eu quero estar do seu lado. Pode tomar a frente, pode assumir o seu lugar. Eu vou estar do seu lado. Aí o José, ele não teve essa mulher. Eu me refiro a Raquel. Ele não teve essa professora, ele não teve essa advogada, ele não teve essa juíza, ele não teve essa pessoa para criticar, para acusar, para condenar, para aconselhar. E acima de tudo, para abraçar e dizer: meu filho, minha filha, não é esse o caminho que eu quero para você. Mas eu te amo, o meu desejo para você é esse. E José não tinha mais o que esperar dele. O que esperar do moço sem a mãe, sem os conselhos da mãe, né? O que será? Eu posso crer que quase todos vocês têm a mãe, né? Têm esse privilégio de ter a mãe ali do lado para fazer todo esse serviço, né? Que até te deixa, né, sem paciência, né? Em alguns casos, mas você tem. Parte ou grande parte do seu sucesso é porque você tem sua mãe, os conselhos dela, a reprovação dela, as críticas dela. Então, parabéns. Aproveite. José não teve. Dizem que os estudiosos que 15, 16, 17, etc., é o período do desenvolvimento da paixão. Então, pode acontecer nesse período o desenvolvimento da paixão por uma pessoa, ou por um esporte, ou por um vício. Você não deve conhecer ninguém que começou a fumar aos 14 anos, né? 15, e beber aos 16, 17. É um período assim, é um tempo que os hormônios da paixão se destacam. E José se destacou nessa questão do domínio. Domínio. José começa a dar sinais de um dominador. E o Jacó vai e dá a túnica talar de mangas compridas. É isso mesmo. É uma túnica de mangas compridas que vai até nos pés. Jacó pensava, eu quero que esse menino fique bem trabalhador. E essa túnica talar vai ajudar muito ele trabalhar. Tadinho do Jacó, né? Menino, bota uma roupa de serviço. Eu fazendo serviço, aí tem um companheiro meu que está lá virando uma massa. Não pode sujar o pé, não. Rapaz, você já viu alguém fazer massa sem sujar os pés? Então bota uma botina, bota uma bota de borracha, bota uma roupa de serviço, né? Eu até para comer pão de sal, gosto de botar uma roupa de serviço, porque eles farinham bastante, sobra daquele monte de casca, né? É bom a gente estar com roupa de serviço para a gente fazer o serviço direito. E o José, túnica talar de mangas compridas. Sabe quem usava? Filhos de rei. Lê das filhas de Davi, filhos e filhas de Davi. Eu usava túnicas talares. O Jacó deu para José. Então, eu não sei se ele estava percebendo em José essa tendência por governo, por domínio. E ele queria investir, né? Só que ele criou um problema para o menino, para o rapaz, né? Se misturar lá com os homens lá e ficar dando opinião lá no serviço deles, de túnica talar, de manga comprida, de várias cores. E foi isso que Jacó fez. Aí José começa a se destacar. José começa a chegar para os outros irmãos e dizer: olha, vem cá, faz favor, junta aqui. Eu tive um sonho. E no meu sonho, eu tinha um feixe de trigo. Curioso, os feixes de vocês, eles vinham tudo e se inclinava perante mim, o meu feixe. Sem maldade, né, esse menino? Né? Ele não queria se exaltar sobre ninguém, não. E os irmãos de José ficaram com um ódio tremendo. Aí alguém pode dizer: ô irmão argentino, você não pode fazer crítica a José por conta disso. O sonho foi Deus que deu. Foi Deus que deu. É verdade. O sonho foi Deus que deu. A maneira de contar, não. Pensa no seu dom. O seu dom de pregar. O seu dom de ensinar. O dom é de Deus. Em alguns casos, a maneira de exercer, não. Eu era solteiro e chorava quando eu vi os irmãos pregar. Já chorei muito ouvindo o irmão Ronaldo pregar. Ah, se Deus me desse o dom de pregar. E os irmãos começaram a me dar oportunidade de pregar. E eu comecei a pregar. Eu vi os pais levar os meninos para a igreja, e os meninos faziam um barulho na igreja. Vou preparar uns estudos a respeito disso. E eu com uns 22 anos, 23 anos, dava uns estudos a respeito de pai educar filho na igreja, que para aqueles que não tinham filho era uma beleza, mas aqueles que tinham filho sofria, mas sofria. Interessante isso, né? O dom é Deus que dá. A maneira de exercer, muitas vezes, não. E aí eu me casei e comecei a ter meus filhos, né? Os meus filhos sempre foram uns anjinhos, uns santinhos. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. E um dia alguém falou: olha, o irmão fulano, só precisa dar uns estudos aqui a respeito de criar filhos. O irmão fulano falou: olha, faz isso comigo não. Eu tenho um trabalho tremendo para cuidar dos meus e não consigo, eu vou cuidar do filho dos outros. Aí a gente vai começando a aprender, né, como é que é. Mas o José depois sonha de novo. E ele sonha com a lua, o sol, a lua, 11 ou 12 estrelas se inclinando perante ele. O menino desenvolveu essa paixão pelo domínio, pelo governo. E ele está exercendo nessa fase de idade de uma maneira negativa. Porque, como a gente sabe, nessa fase de idade nós temos a força, não a experiência. Nós temos o conhecimento, não a sabedoria. Enfim, é uma série de coisas que a gente tem, mas que ainda não está ao lado daquela outra para temperar, né? E assim foi o José. A força chegou antes da experiência. O conhecimento chegou antes da sabedoria. A paixão chegou antes do amor. A teoria chegou antes da prática. E aí, nessa fase de idade, o moço, a moça, ele precisa muita humildade, porque ele estudou e ele descobriu que é verdade que o homem foi na lua, né? É verdade que a terra é redonda, mas eu venho aqui na frente e digo: eu não acredito que terra é redonda, pois a Bíblia fala em pregar nos quatro cantos do mundo, e aí eu vou acreditar que terra é redonda? Então vocês precisam ter paciência com a gente, né? Mas se usar esse conhecimento, né? Essa força, essa teoria, enfim, não tem equilíbrio, né? E é interessante que enquanto eu estava buscando alguma coisa para pregar, um dos textos que eu li foi Segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, os discípulos dos profetas chegam para o profeta Eliseu e diz: o lugar que habitemos contigo é estreito demais para nós. Deixa a gente ir lá no Jordão e cortar árvores e aumentar o espaço ou construir outro. E o velho disse: ide. E um deles, lá no meio, disse assim para o velho: serve-se de ires conosco? Legal, hein? E ele disse: eu irei. E chegou lá, os moços estavam cortando os troncos e Eliseu devia estar sentado na sombra por lá, né? E o machado caiu na água. E o moço bateu a mão na testa e diz: ah, meu senhor, eu tinha apanhado emprestado o machado. E vocês sabem o que o Eliseu fez, né? Foi lá e salvou a lavoura. Fez o machado flutuar e o rapaz estendeu a mão e pegou o machado. Depois ele deve ter voltado lá jogado um pedaço de ferro lá e feito a mesma coisa. Flutua aí para mim pegar. Não pegou de jeito nenhum. Ah, então eu dependo mesmo desse velho. Eu preciso estar do lado dele, porque ele vai me ajudar. Isso é interessante. E se José apanhou como nós apanhamos na nossa juventude, talvez, né? Alguém na juventude, né, tá sofrendo com algumas coisas, né? É comum. O que nós precisamos é estar do lado dos experientes e aproveitar o máximo da experiência deles. O máximo, o que você puder. Aproveita do seu pai, da sua mãe, do ancião da sua igreja, do seu amigo mais velho, daquela pessoa que você gosta de ouvir ele falar das suas experiências com Deus. É isso que a Bíblia vai mostrar. E outra coisa que a Bíblia fala também é que nem por muito falar será ouvido, né? Então eu vou dizer amém e vou deixar para continuar na próxima oportunidade, se Deus permitir. Amém.